A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a psicanalista Edith Modesto, doutora em Semiótica Linguística Geral pela USP. Ela é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Mães e Pais de LGBTs e do projeto Purpurina, Jovens LGBTs de 13 a 24 anos. Edith, antes da gente começar, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu acredito que no Brasil hoje você se tornou um ícone, né? A mãe que a representa, né? As várias mães que têm filhos LGBTs, né?
É bondade sua. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu agradeço muito.
Não, a Rádio USP é que se sente muito honrada por ter você aqui e por tudo que você vem desenvolvendo, né? Quando o discurso todo é justamente voltado para a homofobia, né? Você faz um trabalho diferente que é justamente de sensibilizar os pais, né? de filhos LGBTs e também fazer uma espécie de acolhimento, né? De empoderamento desses adolescentes, né? De 13 até 24 anos, que você vai mostrando outras perspectivas de forma que eles não precisam mudar o que são em termos de orientação sexual. Mas, assim, é impressionante também o seu currículo, né? O número de publicações que você tem é algo fantástico, né? E justamente sobre a temática, também livros infantis, fazendo por alto aqui, são mais de 30 livros, né?
Não, nem tanto, quase 20.
Bastante livros. E você também pertence ao Laboratório de Estudos sobre a Intolerância, que é da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Então, com todo esse material que você tem, eu acredito que a nossa entrevista vai ser bastante rica. E aí, Edith, como é que se deu essa passagem de psicanalista, doutora em Semiótica Linguística para a psicanálise?
Então, na verdade, a psicanálise trabalha com a linguagem, né? Ela parte do discurso. Há um tempo, poucos anos, eu me lembro de colegas psicanalistas fazendo pós em semiótica comigo. Eles fizeram a psicanálise e depois foram para a semiótica. Eu fiz o caminho inverso. Eu fui da semiótica para a psicanálise. Eu gosto muito de estudar, né? E eu percebi um sofrimento muito grande, tanto de pais quanto de jovens, de filhos. E queria ajudar mais de alguma outra maneira, além daquela que eu tentava fazer. Na verdade, eu quis me especializar para trabalhar melhor. Esse foi o motivo de ter feito psicanálise. E foi ótimo. Tem dado resultados muito bons, porque eu atendo as pessoas, mesmo que elas não possam pagar, né? E faz parte, então, do trabalho da ONG, o atendimento psicanalítico.
Porque a sua trajetória começa você sendo professora universitária, né? Você deu aula na Universidade Mackenzie, na FIAM, também na UNIP, né? Esse seu interesse pela questão da orientação sexual ou da diversidade sexual, ele começa a se apresentar quando?
Mais de 25 anos. Há mais de 25 anos eu soube que meu sétimo filho era gay. E naquela época não se falava nada sobre isso e eu fiquei realmente muito abalada. Tentei falar com outras mães, não consegui, não havia grupos, não havia nada. Ao mesmo tempo, eu tive a ideia de formar um grupo, então, de pais, para que conversassem, um grupo de ajuda mútua, né? Em que as pessoas se identificassem no seu sofrimento, né? E Logo eu percebi que eu tinha também que trabalhar com jovens, porque o percurso é praticamente o mesmo. O preconceito é internalizado em todos, todos nós.
No caso, quando você descobre que o seu filho é homossexual, o que, que significa esse ficar abalado?
Nós temos normas de como a pessoa deve ser, né? São contratos sociais de como você deve ser. Então, você deve ser heterossexual. Essa é a norma. Se você não for heterossexual, você está descumprindo a norma. É uma maneira de explicar como é que são internalizadas as regras, né? E, claro, a mãe, ela cria o filho heterossexual que ela tem e ela sonha o futuro do filho como heterossexual. E quando ela fica sabendo que o filho não é heterossexual, desencadeiam-se sentimentos, alguns terríveis, né? De desespero.
De culpa.
De culpa, de vergonha, de raiva, tristeza, todos sentimentos negativos, né? Porque não era o que ela esperava, ela é absolutamente ignorante, tem um desconhecimento enorme sobre o assunto, né? Hoje em dia já menos, mas antigamente era um desconhecimento terrível, né? E só que isso que eu falei pode dar confusão. Porque parece que se a pessoa tiver um conhecimento, não vai ter preconceito. O preconceito é algo tão complexo, tão horroroso, que mesmo tendo conhecimento, o preconceito permanece. E o exemplo é com as pessoas negras, né? Todo mundo sabe da onde vem a negritude. Todo mundo sabe, né? Que é biológico, que é um pigmento, etc. Uhum. Tem um histórico disso. No entanto, existe preconceito étnico-racial. Não deveria existir, já que as pessoas sabem o que é. Então, tem gente que fala, porque ninguém sabe de onde vem a homossexualidade, por isso que o preconceito não acaba. Infelizmente, não é. Não é isso. Mesmo a pessoa sabendo, o preconceito permanece.
Inclusive, você traz uma coisa interessante, porque você, pela primeira vez, vai colocar a questão de uma mãe que vai passar por essas fases, né? E que você chama, vai falando que ela vai subindo degrau por degrau, que foi o seu processo. E você dá a entender que ser mãe exige também ela ser educada, né?
Sim.
Porque geralmente a gente fala educação muito voltada somente para os filhos, né? E aí você fala, olha, para poder ser mãe é preciso se educar.
Sim. Ela, né, tem que adquirir conhecimento, mas além do conhecimento, há uma reinvenção interna. Por isso a psicanálise. O conhecimento é racional, cognitivo comportamental, como dizem os psicólogos, e é isso mesmo, né? O que você faz e o que você sabe. Mas só isso não basta, porque é racional.
E você ficou sabendo, teve esse diálogo com seu filho, né? Ele tinha quantos anos?
Ele tinha 19.
19
e
anos.
E agora ele tem 45.
E é um grande pesquisador, um, sim, grande professor aqui da Universidade de São Paulo. Ele já fez várias reportagens com, sim, você, se mostrando, inclusive, a orientação sexual, o orgulho que ele tem, o orgulho que você também demonstra ter, sim, dele, né? Sim. Por ele ser um grande pesquisador. Inclusive, já que a gente está falando sobre essa construção, né, de ser pai e de ser mãe de filhos homossexuais, você tem aqui, nos trouxe aqui uma música do Martinho da Vila, chamada Cordas e Correntes, que justamente vai falar sobre um filho homossexual que se diz, que se abre para os pais, né? E uma música da década de 70 que o Martinho da Vila chegou a fazer, né? Então, você quer falar alguma coisa
a respeito? Na verdade, uma vergonha para mim e para os coordenadores do meu projeto de jovens, nós não conhecíamos essa música. E você que nos...
que falei a respeito dela, né?
Falou sobre ela.
Porque ela é tão impactante.
Nós ficamos admiradíssimos, nós ficamos muito felizes. E tem até um dos coordenadores, o Will, que teceu alguns comentários, né? Sobre essa surpresa tão agradável para nós, de no ano de 1977, o Martinho da Vila cantar... algo que falava sobre a pessoa ser diferente e a dificuldade de falar para os pais como ela era, a dificuldade de ser feliz como, ela, como a pessoa é, né? Então, o Will, que é o nosso coordenador, ele ficou encantado e mandou essas palavras para mim, e a gente agradece você, porque você que nos falou que ela existia.
Pois é, e a letra é muito bonita.
Linda, linda.
Né?
Comovente, né? Como que nessa época já se falava sobre isso, e até hoje, 2016, os pais e os jovens ainda têm tanta dificuldade, né?
Exatamente. Então vamos ouvir a música Cordas e Correntes do Martinho da Vila.
Posso assumir meu descaminho, viu, papai? Por que não posso reencontrar o meu caminho? Ai, para que as cordas e correntes, se eu já sei aonde tenho meu nariz? Tantos amigos e parentes, eu assim tão infeliz. Vocês só pensam em noivado, casamento, que tormento. Vivei sonhando com aliança no meu dedo. Tenho medo, ai. Dentro do ser há uma vontade muito grande de viver. Vocês só pensam em noivado, casamento, que tormento. Vivem sonhando com aliança no meu dedo. Tem medo, ai. Do meu ser há uma vontade muito grande de viver. Viu, papai? Viu, mamãe?
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicanalista Edith Modesto, que é fundadora e presidente da Associação Brasileira de Mães e Pais LGBT, de LGBTs, e do projeto Purpurina, que atende jovens LGBTs de 13 a 24 anos. Pois é, Edith, aí nós ouvimos aí a música do Martinho da Vila, né, Cordas e Correntes, que é dos anos, final dos anos 70, e ele justamente falando de um filho que tenha coragem e fala com os pais, né? Que está vivendo, de que é um homossexual, né?
E eu estava comentando com você que é de se admirar que hoje eu receba mensagens por e-mail, telefonemas de jovens muito desesperados com discursos muito semelhantes a letra da música. E esses depoimentos estão no meu livro da EDUSP, Homossexualidade, Intolerância e Preconceito, transcritos aí. E são depoimentos de agora, né? Como que não mudou praticamente nada isso? É a pergunta que eu me faço.
Inclusive, é interessante, falando das suas publicações, você lançou, né, em 2008 e agora foi para a segunda edição, o livro Mãe Sempre Sabe, Mitos e Verdades sobre Pais e Seus Filhos LGBTs. É um livro lançado pela editora Papel Social. Quando você diz nesse livro que mãe sempre sabe, a mãe sempre sabe mesmo a orientação sexual dos seus filhos?
Na verdade, Ricardo, tem um ponto de interrogação.
Uhum.
Mãe sempre sabe, ponto de interrogação. Algumas sabem, outras não. Algumas têm uma descoberta atenuada. Por quê? Elas percebem o filho ou a filha diferentes da maioria desde pequenos.
E essa percepção se daria a partir de quê?
A criança começa a mostrar que ela é diferente das outras crianças da idade dela.
Pelos interesses, nos brinquedos.
Gostos, maneira de se portar. São indícios. Não são completamente seguros. Não são. Porque todo mundo sabe que nós temos homossexuais em todas as áreas. Mas há indícios que são da maioria, né? E as mães começam a ficar um pouco preocupadas. E elas negam aquilo para elas. Ah, isso não é nada. Negam, mas internamente elas começam a trabalhar a possibilidade do filho ou da filha ser um pouco diferente daquilo que ela gostaria.
Mas ela ainda está num processo de negação, né?
Sim, num processo de negação, mas internamente ela começa a trabalhar. Há uma possibilidade. A outra nunca passou pela cabeça dela. E a descoberta é pontualizada. Ela leva aquela paulada, porque ela nunca imaginou que pudesse ter um filho gay, como eu. Eu nunca imaginei. Porque na minha casa, os meus 6 filhos homens são como o pai. Meu marido é professor da Politécnica, mas ele é um pesquisador que nunca jogou bola na vida dele. Aliás, ele nunca andou de pé no chão. Ele brinca comigo que ele ficava aflito de colocar o pé no chão. Sempre andava de sapato, sandália e gostava muito de música erudita até hoje. Ele adora ópera, né? E os filhos puxaram ele. Então, eu tenho filho músico, eu tenho filho dramaturgo que escreve novela. Nenhum deles é gay. E o meu filho gay é professor na USP.
E é o... Eu sou caçula, né?
É o meu caçula.
Inclusive, assim, as mães são mais tolerantes do que os pais? Ou isso também não é uma regra? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Tudo bem.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.